Fala galera, estamos aqui começando mais um podcast. Quem tá na voz hoje é o Hellboy. E é o seguinte, tô com meus parceiros aqui. Fala aí, japonês.
Opa, salve galera, tudo beleza? Japa na área.
E o menino Alan.
E aí pessoal, mais uma vez aqui, hein? Tamo junto com o Hellboy aqui pagando o que ele prometeu. Falou que ia participar e ia ministrar. E tá aí, ó, homem de palavra, hein? Admiro esse maluco, tamo junto.
É nóis. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de locadoras, caras. Locadoras e lan houses, né? Quem é da época aí do saudoso PlayStation 2 aí deve ter vivido isso, com certeza, né?
É isso aí. Com certeza o pessoal vai curtir hoje, hein? Até começar então, cara, vocês falam de locadoras assim, falam de locadoras e lan houses, puta, veio um monte de coisa na cabeça. É até foda criar uma linha de raciocínio pra falar uma coisa por vez, né?
Porque é muita coisa, né, mano? Eu tô assim agora, hoje foi, cara, por onde começar?
Sabe uma coisa que bate também quando eu falo disso? É porque era tudo ao mesmo tempo, né? Parece que não, tinha menos informação do que hoje, mas era muita coisa ao mesmo tempo, porque eu lembro que num pequeno espaço de tempo, isso aconteceu, né? Locadoras de fita... Locadoras de... As espécies de lan house de games.
Não, anel.
Feira do Rolo, né? Que era também, a gente frequentava esses lugares, lembra? Feira do Rolo? De pegar os cartuchos lá, que era tudo que cartucho
puta,
gambiarra.
Puta, pode crer, mano. Eu lembro.
Era na mesma época.
Exatamente. Do Batman. Nossa, pior que eu lembro desse bagulho.
Os cartuchos que era tudo zoado, porque você ia lá e era... A capa era uma coisa e o negócio, né? Dentro era outra.
Era outra. E era 30 mil reais. Na época era muito dinheiro, né, mano?
Sim, bro.
Eu lembro que a fita
Mas
era...
aí...
30 mil reais as fitinhas de Super Nintendo.
Base do rolo mesmo. Acho que o nome era bem dado, né? Feira do Rolo. Você ia lá, você sabia como é que ia voltar.
Aí tinha as fitas raras, que era bem mais caro.
Pode crer, né? As de Super Nintendo mesmo tinha umas cores diferentes, né? Eu lembro que tinha umas fitas que tinha uma cor diferente, porque o padrão era aquele cinza, né?
É,
que... E aí tinha umas corzinhas diferentes e tal, pra quem era mais... Normalmente que era mais playboy na época, tinha esse negócio, né?
Não, na verdade não. Na verdade, por exemplo, a fita do Rei Leão era verde. Mas isso era mais por causa da boiolagem deles mesmo na época. Mas não tinha nada a ver, assim, de ser mais caro, não sei não. Era só mesmo um bizuzinho da época mesmo. Pra dar um diferencial, entendeu?
Eu lembro também de uma situação. Eu tive o Mega Drive, né?
Mega Drive do Sonic, né?
Exato, o Mega Drive do Sonic. Eu não tive o Super Nintendo, o Super Nintendo que a gente tinha só eram parentes meus, e aí eu jogava quando ia visitar.
Uhum.
Mas o Mega Drive, acho que a primeira fita que eu aluguei, nessa coisa de alugar a fita de sexta-feira e entregar na segunda, né?
Uhum.
Foi o jogo do... Era um jogo de tiro. E se eu não me engano, que eu confundo um pouco, era aquele Contra. Mas não era o primeiro, acho que era o segundo, que tinha uma minazinha também. E...
Sim.
E aí, nossa, brother, que aí é uma explosão mental na época, porque você tinha duas situações, né? A primeira era que você alugava um negócio e tinha que negociar com sua mãe, com seu pai, porque só quem era maior de idade podia fazer cadastro na locadora, você não podia, e tinha toda a questão do dinheiro, né, mano? Que a gente era moleque. Ter a grana pra comprar já era difícil, pra alugar também, pra alugar era difícil, né? Pra comprar, pior ainda. Então eu lembro que a gente alugou numa sexta-feira que eu acho que eu tive boas notas, uma coisa assim, o comportamento, minha mãe era bem rígida com isso. E ela foi lá, com toda a paciência, levou os documentos, fez o cadastro na locadora, tinha uma burocracia. E aí a gente alugou uma fitinha qualquer, e foi aí calhou de ser a do Contra. E aí eu lembro que o meu problema era que assim, eu falei, ficava muito preocupado que uma hora ia acabar. E eu não queria que acabasse. Mas foi um fim de semana muito louco, mano. Joguei aquele negócio lá de todos os jeitos possíveis. Não zerei, porque acho que eu não consegui zerar, nem sei como é que é o final desse jogo, mas a experiência foi louca, foi.
Você falou que foi tudo na mesma época, mas eu acho que não, eu acho que demorou um pouco ainda, porque eu lembro que foi mais ou menos que ano? 2002, eu acho que... De quando que é o Play 2? 2005, né?
Não sei, acho que é 2005, porque o Play 4, o Play 1 é de 95, né? É isso?
É.
Isso, mas o Play 1 é até um pouquinho antes, mas o
Não, acho que o Play 2 é de 99.
O Play 2, ele é um...
O Play 2, ele é de 2000, mano. Foi na virada do ano, se não me engano.
É?
Foi isso, 2000. 4 de março de 2000, uma coisa assim.
Então, não, eu lembro...
Tô pesquisando aqui, tô usando o São Google, tá? Até pra deixar claro pra vocês. Tá. Tô jogando aqui pra pesquisar isso mesmo.
E eu lembro que, mano, nossa, foi um bom tempo alugando fita do Super Nintendo pra depois começar a vir essa era aí das Lan House Games, né? Quer dizer, eu não sei se era chamado de Lan House. Era Lan House que era o nome?
Então, é que...
Eu não lembro se era Lan House também, né?
Então, é porque, por exemplo, eu lembro das que eu frequentava, tinha até uma, né, que de fato era uma locadora mesmo de filmes, né? De primeiro no começo era VHS, aí depois passou pra... Quando mudou a mídia, né? Foi pra DVD.
DVD.
Só que ainda assim, ele tinha parte para os filmes e tinha parte pra jogar, pra games. Agora eu só não me recordo se essa parte aí pra jogar veio depois, né? Porque...
Não, veio depois.
Foi bem depois, né?
Foi bem depois. Eu lembro porque... Virou moda, então todos os lugares já estavam começando a fazer isso. Ó, eu sei a época que foi. Quando que foi que lançou o Deus da Guerra 2? 2005, não foi?
Então.
O Deus da Guerra 2 acho que saiu em 2005, se eu não me engano. Porque eu lembro que... Eu acho que o...
2007, cara. E o primeiro foi 2005. Então, God of War 2005 e 2007 foi o 2.
O 2,
eu me lembro dessa época de ter, sim, cara, algumas casas de jogos, bem improvisado mesmo, bem modelos antigas, né? Porque as primeiras que teve, pelo que eu vejo, até com pessoas mais velhas do que a gente,
então, 5 anos
foram
depois...
as de Super Nintendo e tal, tá ligado? Que foi nos anos 90 mesmo. Mas nos anos 2000, também isso. E eu lembro muito bem disso que você falou. Quando explodiu o God of War, explodiu o GTA, que eram os jogos mais jogados, assim, localmente, a galera, tipo, era fissurada, eram esses dois jogos que tinham lá, assim, em alta, né? E também o futebol, né? Bomba Pet tinha em todo lugar.
Mas puta, eu lembro que eu jogava com os moleques da Coab, caralho, Gabriel, com o Biel, com o Guedes,
exato,
né? Gustavo, nós jogava, caralho.
Tava trabalhando com esse pessoal, né? Pode crer.
E só pra dar um salve aí na galera. Só pra dar um salve aí na galera, que aí de repente, né, de repente eles estão ouvindo aí a gente falando o nome dos jogos, mas por exemplo, quando a gente fala God of War, não é porque a gente tá falando errado não, a gente sabe que é God of War, só que a gente pegou um costume, porque na época ninguém queria saber de falar o nome corretamente não, só queria saber de jogar, e é esse nome que a gente fala, então é costume mesmo, então aí...
Tá.
Só um aviso aí.
Detalhe importante.
Um adendo.
Só um adendo aí.
E eu não sei vocês, mano, mas eu sinto saudade, mano. De verdade. Era tipo, mano, um bagulho de lei. Chegava na sexta-feira, eu ia alugar uma fita, mano. Uma fita? É. Eu alugava um filme. Mano, foi assim, eu não sei vocês, mas eu peguei de fato a todas as épocas. De fato. Eu pegava a fita de Super Nintendo. Aí depois eu fui crescendo, aí eu comecei a alugar filme normal, porque até então eu só ia pra locadora pra pegar filme, fita de videogame, né? Na época do Super Nintendo. Aí na época do PlayStation 2 eu já conheci os DVDs, aí já ia pra alugar filme, mano. Eu peguei toda essa fase, eu era viciado literalmente em alugar filme. Viciado, de fato.
Depois dos games, né? Depois do que você começou a alugar pra games, aí você acabou conhecendo os filmes, né? Os DVDs.
Sim.
E viciou.
Aí, vixe, mano. Era todo final de semana. Aí tinha os combinhos, se você alugasse duas, três, aí ficava mais dias. Aí tinha um detalhe interessante, e os filmes lançamento que tinha que entregar no outro dia.
Nossa.
Aí você tinha que agendar o filme. Mano, nossa, pode crer. Tipo, hoje, seriam os Vingadores da Vida. A Guerra Infinita que saiu. Pra você alugar esse filme, cara, você tinha que, tipo, reservar ele papo de duas semanas antes. Pra
bem
poder.
Lembrado.
Oi?
Bem lembrado, mano.
Lembro disso na época, mano. Você tinha que ficar agendando os filmes, porque você ia lá, já tá alugado. E era os filmes mais pica da época, vai. Homem-Aranha 2, quem mais? Os X-Men.
Um que eu lembro bastante também, Rodrigo, é que a minha família comprava assim, porque era o programa da família, e alugar fita, filme, né? Acho que pra vocês era muito parecido isso, né? Tipo, fim de semana, vamos alugar o filme e tal pra todo mundo assistir em casa aqui. A galera se reunia e assistia. O Titanic, brother. Era uma treta, porque era eu lembro que o filme era muito grande, né?
Uhum.
E eram duas fitas. E naquela fita verde, manja?
Manjo.
E aí, eu lembro que tinha situações onde você ia alugar o Titanic e não tinha as duas fitas, tinha uma ou a outra.
Nossa.
E dava umas treta isso aí, brother. Dava umas treta, porque aí você abria a capinha lá, que era a capinha especial que tinha duas fitas, só tinha uma. Tinha muito rolo, mano. Eu lembro disso aí também. E uma coisa que eu lembro bastante também é o barulho do videocassete rebobinando a fita.
Que era... Nossa, quem nunca fez isso? Eu gravava filme em cima. Eu gravava vídeo em cima do. De
é doido, coisa. Brother.
Você tá gravava maior. Em cima das. Você gravava em cima das fitas que você alugava?
Não. Eu pegava uma fita aleatória e eu gravava as coisas na época. Era o tal do. É o hack, né? Nossa, mano.
Exato.
Puta que pariu. Vocês falando agora, eu tô lembrando, mano.
Lembra do barulhão? Que fazia, tipo, rebobinando a fita. Nossa.
Como que é o barulho?
Eu não lembro, era no barulhão da porra. E eu lembro que também tinha uma situação que era a seguinte, os vídeos cassete, né, os aparelhos, eles não eram, tipo assim, tão bons com a refrigeração deles, né? Enchia de poeira e vira e mexe tinha que abrir pra limpar o cabeçote, porque ele ficava cheio de pó. Lembra disso? Que ele travava?
Sim. Ficava travando. Nossa, mano. Eu vi, menos que ele entendeu o porquê e falou, pô, tem que limpar o bagulho.
Limpar o bagulho, exatamente. E aí, cara, nostalgia demais isso.
Porra, pra caralho. Agora vocês falam assim, eu nem lembrava mais disso, mano.
Nossa,
eu nem lembrava mais.
Tô lembrando até do cheiro do VHS, meu.
Sim, brother.
Caramba.
Um VHS também que foi nostálgico. Eu lembro que em algum momento alguém deu pra gente, não sei se a gente alugou, não lembro direito, não consigo lembrar mesmo. Mas era a Batalha dos Deuses do Cavaleiro do Zodíaco. Lembro que era filme que tinha em alguma... Lembra aquelas revistas Pro Jovem, né? Que tinha as revistas antigas?
Isso.
Essas revistas, elas começaram a surgir na época do Play 1, se não me engano, porque tinha detonado, né, de alguns games e tal.
Sim,
e vinha bem depois... É que você primeiro sofria com o jogo, né, pra caramba, quando você jogava, e só depois vinha revista com alguém que se preocupou em jogar, ou vinha da gringa e a galera traduzia, enfim. Lembro que nessa revista... lembro que nessa revista tinha já fotos desse filme, tá ligado? Porque não tinha tanta divulgação como a gente vê hoje. E aí você ficava, puta, tem um filme do Cavaleiro do Zodíaco. Passava o desenho, tipo, pô, o desenho é muito foda. Mas na época a gente nem falava anime, né? Passava o desenho.
Era desenho.
Tem um filme do desenho, como assim? Será que é com pessoa real, que não sei o quê? A gente ficava já brisando, lembra? E aí quando eu recebi a fita, eu assim, nossa, o filme é fantástico, cara. É um filme que é maravilhoso.
Era o que era em 3D, era o que era em 3D na época, né?
Não, era igual ao desenho, era 2D normal. Só tinha um design melhor, porque era filme, né? Então eles investiam um pouco mais.
Sim.
Mas mantiveram mesmo a dublagem, trilha sonora e tal. Fantástica, assim. É que quando a gente era moleque, a gente viajava, né, bro? Mas,
viajava.
Mas não era tão crítico como hoje, né? Não era tão crítico como hoje. Simplesmente vi o bagulho e tava top demais.
Nossa, sensacional. E eu lembro que na Batalha dos Deuses tem todas umas situações, né, que não quero entrar no mérito, porque não é o tema de hoje. Sim. Mas são coisas que marcam a gente de um jeito assim que não tem como, cara. Você pode reparar. Depois que você cresce, são poucas coisas que marcam você assim, né? Que ficam tão assim fincadas na sua memória, porque, sei lá, você. Que nem a gente viu os Vingadores, a gente assistiu essa época agora da Marvel no cinema. Se a gente parar pra conversar agora, a gente vai ter um filme que, não, mano. Tipo, a gente viu, da hora. Não foi tão marcante como esses filmes que a gente via de antigamente no VHS, por exemplo.
Sim, porque naquela época, não sei se é porque a gente era criança, então era tudo muito novo. Hoje, você já tá meio que esperando, entendeu, as coisas. E outra, os trailers, hoje você tem acesso a muito trailer.
Verdade.
Tem acesso a muita coisa. Antigamente a gente não via nada, o bagulho simplesmente saía
vários
lá.
Vários vazamentos, né? Vários vazamentos. Spoiler pra caramba.
O filme do Dragon Ball, né, era o Batalha dos Dois Mundos. Quando foi lá com o Bojack, eu lembro que meu primo arrumou, não sei aonde que meu primo arrumou. Então, tipo assim, do nada os bagulho brotavam, entendeu? Eu falava, caralho, novo filme, mano, vamos assistir. A gente não esperava as coisas, hoje você sabe que vai. Então, eu acho que também tem muito disso. A gente não se surpreende tanto, assim, mais.
Porque hoje tá fácil, né? Hoje tem todo o marketing, né? Tem toda a divulgação dos meios, né? Tem YouTube, tem tanta coisa pra divulgar. Então, meio que você
dá uma esfriada.
Você ainda fica no hype, mas não é igual antigamente, que você de fato não, nem imaginava, né, o que estava por vir. Porque como não tinha nenhum desses recursos que a gente tem hoje em dia, né? No caso, né, antigamente não tinha todo esse recurso, né? Esses recursos que a gente tem hoje em dia, né? Toda a informação que no caso, vazam muito antes. Então o fato de você entrar na locadora E ver de longe, né? Aquele VHS diferente, né? De todo diferentão mesmo. Aí você vê principalmente de desenhos que você gostava muito, né? Em questão de Dragon Ball, Cavaleiros. Então você via aquele VHS colorido com um design diferente, você já ficava louco, já, né? Ficava maravilhado. E você nem não fazia ideia do que de fato tinha naquele VHS, né?
E você falando assim, japonês, você me lembrou que tinha filme, por exemplo, eu não lembro se eram todos. Mas assim, o Jurassic Park, até hoje eu lembro que a capa dele era totalmente diferente das demais. Não era uma capa normal. Era mano, eu sei que o design dela era todo de pedra. E as outras as fitas eram tipo, todas eram tradicionais, né? Tudo era normal. Tinha o plastiquinho com o negócio. Mas, cara, a do Jurassic Park, o bagulho, ela é louco de verdade, mano. Depois eu vou pegar uma imagem aqui e vou mandar pra vocês. Se for assim agora dos design e tudo pra chamar a atenção, a do Jurassic Park era muito louca. E tinha umas fitas também, umas caixas que era meio que transparente, não sei, mas também tinha esse detalhe que hoje em dia, se for pra pensar, não tem mais, né, mano?
Não tem essa magia de, né, vamos dizer assim.
É, você vai ver um filme, você vai na internet aqui e já era, mano. Antigamente não, tinha todo um background, tinha, mano. Era a capa, que era da hora, era aquele negócio de você ter que alugar, mano. Por exemplo, um fato curioso sobre mim, é, mano, teve uma época que eu conheci, não sei vocês, os filmes de besteirol americano, cara. Puta que... Hã?
Como não conhecer?
Mano, era o que a gente chegava, tinha mais perto de vai, assim, de um peitinho, mano. Era esses filmes. Era de esses filmes, mano. Mano, eu lembro que eu fiquei viciado no bagulho. Eu alugava uns 3, 4 filmes.
No pornozão?
Hã?
No pornozão?
Não, os filmes de besteira americano, hoje não tem mais. Mas antigamente eles eram meio pornográficos, assim, né? Eles eram muito... Todos os filmes eram a mesma coisa. Eram jovens que iam pra balada, pra alguma festa, tinha mulheres de peito, mostrando os peitos.
American Pie, né?
Isso! Mesma pegada do American Pie, mas na época tinha um monte, mano. O American Pie hoje é o mais famoso, é o mais conhecido, mas se eu parar pra pensar, mano, tinha um monte. Isso. Tinha uns que era pesado, mano. Tinha uns que realmente o bagulho era louco mesmo. Era explícito mesmo, assim. A proposta dos caras era sacanagem. E eu fiquei viciado, mano. Fiquei viciado no bagulho.
Era até mais do que o Cineband Privé?
Era, entendeu? E eu ficava vendo aquilo e falava, caralho, mano, eu quero essa vida pra mim, não sei o que. Mano, é sério, mano, eu lembro até o ano, foi em ano de 2004, 2004, 2005, porque foi no ano que saiu o Tekken 5. Então, mano, foi uma época assim, muito doida, muito doida mesmo. Eu sinto saudade, mano, você é louco. E eu tinha que assistir escondido, porque eu sabia que o bagulho era ia dar cachorro, né?
Então, mas você falando que nessa época era bem diferente mesmo, né? Era algo mágico, né, mano? Você entrava na computadora. Porque,
era mágico.
Cara, você via, tipo, tinha setores diferentes, né? Eles separavam, aqui nessa parte o tema é terror.
Sim, parte, pode crer, bem lembrado. Tinha por sessões, pode crer.
Por sessões. Então, meio que você se sentia, né? No... Acho que ainda hoje, se fizessem isso, a gente sentiria aquela emoção de antigamente, né? Não com a mesma intensidade, mas a gente sentiria algo assim. Mas eu lembro que dava uma sensação de que você tava num labirinto mágico, né?
Sim.
Podem achar até besteira, mas era isso mesmo que a gente sentia.
Era, caralho.
Você entrava num labirinto assim, cheio de fitas né? E depois DVDs e tudo mais. Aí você via sessões diferentes, aí você, nossa, olha ali, terror. Caramba, aí lá, nossa, navio fantasma, que é daquela época, né?
Era do Navio Fantasma, né? Passou diretamente no SBT, né? Filme que foi repetido no SBT umas 200 vezes.
Eu acho até que tinha aquele Madrugada dos Mortos, lembra? Madrugada dos Mortos.
Lembro. É, foi nessa época aí, pô. O Madrugada dos Mortos foi em 2005, 2004, 2005.
Isso, mas já era na época do DVD já, né, mano? Então, eu lembro.
Sim, já tinha uma transição acontecendo, né? É, pode crer. Sim, e já tinha o Play 2 também, né?
Sim.
E tanto que teve uma época aí que a galera não tava nem assistindo os filmes no DVD, tava usando o Play 2 pra assistir os filmes, né, os DVDs.
Eu lembro, pode crer, quando o Play 2 veio, né, se não me engano, acho que era só, tinha um travamento diferenciado pra isso.
Tinha região, você tinha que mudar a região do...
É, eu sei que tinha um bizu que você tinha que fazer pra poder conseguir rodar filme. É, esses filmes que eu assisti aí, tudo que eu assisti foi no Play 2 mesmo, porque na época que eu tinha o Play 2, todos os filmes que eu assistia.
Só que nessa época eu não tinha o Play 2, né? Quem tinha era um amigo meu, Então a gente fazia esse esquema direto, juntava uma galera. Aí o Alan falando dessa questão do juntar a família pra assistir, me lembrou, né, até desse momento, dessa época que eu juntava com a galera do ensino fundamental e a gente alugava direto os filmes. Então tinha isso que você falou também, Hellboy, que é a questão da concorrência dos filmes.
Sim. Chegava
e dava até uma tristeza, tipo, cara, pô, já alugaram esse daí?
Eu lembro, fui criar alugar o Demolidor, não conseguia. Aí depois saiu aquele filme lá dos homens.
Do Demolidor?
É, pelo filme do Ben Affleck lá. Então, eu era apaixonado daquele filme.
Sim, era concorrido também, né, na época.
Era muito concorrido, muito. Porque era novidade, né, filme de herói e tal, eu lembro.
Isso, porque o que eu lembro também, que era bem concorrido, eram os de comédia, estilo... Até fugiu o nome, As Branquelas, eu lembro que isso era bem concorrido.
Uhum.
Lembro que de terror, por exemplo, Madrugada dos Mortos, então muita gente alugava. Mas só recapitulando, só voltando naquela parte da questão da magia, era muito bom, né? Você entrar, passar nas sessões diferentes, se maravilhar aí com cada tipo de filme. E tinha aquela sessão secreta, né?
Sim.
Que pra você desbloquear, você tinha que ser muito ligeiro, né? Aquela...
Ou maior de idade.
Eu lembro que nessa parte da locadora, você era tipo Metal Gear. Ninguém poderia te ver lá, você chegando perto, porque você era um dragão e tudo mais.
E eles tinham um esquema de espelho, não sei se você, acho que vocês iam, tinha. Que eles conseguiam olhar lá do balcão se você tentasse entrar no bagulho.
Sim, cara. Sim.
Não tinha um esquema de um espelhinho?
Descobri da pior forma.
Era um espelhinho de motel, né?
Oi?
Espelhinho de motel.
Era de... Não, aquele espelhinho de metrô, caralho. De busão, sabe? Aquele espelhinho de busão. O bagulho era gigante. Pelo menos pra nós na época, né? Que a gente era moleque. Pra mim era enorme o bagulho.
Não, sim, isso daí eu lembro. Mas então era muito Metal Gear, né? Você ter que... Porque você tinha uma curiosidade, né? Porque você via que era diferente. Eles colocavam uma iluminação diferente naquela parte, né? E você, caramba, o que é isso daqui?
E vocês chegaram a entrar?
Eu já
entrei. Claro, mano.
Eu entrei.
Quem nunca, né?
Tanto que...
Tinha jeito pra tudo, seus negócios tinha jeito pra tudo. Ou alguém distraía o carinha do balcão e entrava, então você esperava ter aquelas muvucas, tá ligado?
Eu lembro que tinha até, quando juntava a molecada, eu lembro que eles te desafiavam, né? Eles, eu duvido você entrar lá, meu. Se você entrar lá, você vai ser o mais foda, que não sei o quê. Então dava um incentivo a mais, né?
Eu lembro que, mano, eu fiz amizade com os caras, né? Com o pessoal, fazer amizade. Aí eles falavam, mano, qualquer dia eu vou passar um filme pra você. Minto, qual que foi a ideia? Foi. Eu fiz uma amizade com o pessoal lá, eles deixavam eu alugar.
Que pessoal? Do pornô?
Não, os donos da locadora lá. O pessoal que ficava atendendo lá no balcão.
Ah, o balconista.
É. Quem foi?
Famoso balconista.
Fala, galera. Aí. Chegado aqui de mais um membro aqui. Tava atrasado. Entendeu? Só Deus sabe o que ele tava fazendo. Se apresenta pra galera aí, Suleiman.
Opa, fala aí, galera. A galera já me conhece já, você... mano. O mais lindo desse podcast.
Onde que você tava, mano?
Mano, tava mal trânsito aqui, velho. Mano, peguei mal trânsito. Mas enfim, finalmente cheguei.
Você, mano.
Cheguei.
Aí, Angra do Rei tá foda mesmo. Mas vamos lá. Agora vai falar de...
Chegou na parte
agora,
boa, hein?
Agora vai ser...
Aí sim.
Agora vai ser a melhor parte, hein? Agora vai ser a melhor parte, porque tem resenha, essa época do DVD. Mas primeiro eu quero saber do nosso amigo Sullivan, pô, amigo Pupica. Que tem alguma história... O que você lembra, assim, mais marcante na época do DVD, cara? Que você...
DVD?
Quando os DVDs invadiram o mercado, o que você lembra, assim, de curioso?
Ah, mano... Caraca, mano. Fala aí, Japa, que eu tô perdidão aqui, tô tentando lembrar, velho.
Não, é que...
Eu posso falar uma coisa que eu lembro? Eu lembro como que... E assim, a gente falou das locadoras agora há pouco. Como que quebrou também tudo isso? Porque assim, primeiro foi a questão do desbloqueio do PS2.
Sim.
E aí, cara, assim, a gente já via, já dava, mesmo com ele bloqueado, já conseguia ver filmes de DVD. Uhum. Aí a galera viu que quando desbloqueou o jogo, o Matrix os caramba, né, pra desbloquear, aí você ia na barraquinha pra comprar o jogo, também tinha filme, cara. Então você já fazia o bem bolado, comprava os filmes e os jogos, uhum, né? Aquele CD vagabundo, que ele durava bem pouco tempo, assim, mas já tinha condição de ter os filmes ali DVD, pra ver e os jogos também.
Eu lembro, tipo, antes a gente conhecer o DVD, o seu DVD lá, a mídia, pá, tinha uma inferior anterior a ela, que era um CD, mas ele rodava vídeo, mas com uma qualidade de 360p.
Era péssimo, o CD-ROM era pra PS1, sim, né? E isso se fosse original, ou se você tivesse um PS1 desbloqueado, que eu lembro que pouca gente tinha, cara. Não lembro de muitas pessoas terem, não.
É, mas vocês chegaram a falar das locadoras, né? Da época da fita. Sim. Mas eles chegaram a alugar DVD também por um curto período de tempo, né? Antes da pirataria, sim, tomar conta.
Sim, sim.
Sim, eu cheguei a alugar filme quando tinha o Play 2, cara. A gente alugava filme na locadora pra ver no Play 2, né? Foi até um acordo meu com meu pai, né? Porque comprou só o Play 2 porque ele rodava DVD também, né? Dava pra ver os filmes.
Na época do besteirão americano mesmo, Balcão, já era DVD já, se não me engano. Que era a capinha mais fina, né?
Sim.
Mas aí, Púrpega, se você também te lembrar aí de momentos especiais da época do VHS, melhor ainda.
É, não, VHS eu mais locava, né? Eu tinha bastante fita VHS também de desenho infantil, principalmente da Disney. Nem sei de onde saiu aquelas fitas, de onde minha mãe tirava. Sei que também, na época da fita, meu avô trabalhava com filmagem de casamento, sabe? E naquela época era só fita também pra filmagem, sim, de casamento. Não sei se vocês já chegaram a ver as filmagens da Amante, vocês.
Já vi.
Filmagem de quando vocês eram criança, é tudo na fitona, uhum, mano. Chega, tem umas fitas aqui, mas eu já nem tenho mais aparelho pra tá assistindo essas fitas. Mas enfim, então meu avô, ele tinha toda uma aparelhagem lá que ele conseguia fazer cópia de fita. E aí eu lembro que eu ia nas locadoras, alugava o filme pro, tipo, por um dia só, né? Porque quanto mais tempo você fica, mais você pagava. Uhum. Então eu alugava por bem pouco tempo e falava pro meu avô copiar pra mim, né? E aí meu avô copiava as fitas tudo pra mim. Mó barato.
E o trampo, né, que era fazer isso, né?
Porque pra copiar a fita você tinha que esperar passar o filme inteiro, né? Basicamente. Porque, sim, ia copiando conforme ia rodando o filme. Então a fita ia rodando e aí ia gravando na outra, instantaneamente. Então tinha que deixar. Olha,
eu nem lembrava disso. Pode crer, dava pra copiar as fitas, pode crer.
Sim, dava pra copiar as fitas. E aí eu copiava muito, cara. E foi assim que eu comecei a mesmo ficar. Comecei a ficar viciado, assim, não viciado, mas fascinado por filme, sabe? Tanto que hoje o que eu escolhi pra minha profissão tem tudo a ver, né, com cinema, com filme. E lembrar disso, mano, nossa, faz todo sentido agora, tá ligado? Eu, tipo, nunca parei pra pensar nisso, mas as fitas de vídeo fez todo parte do processo.
Sim,
da,
mal sabia você.
Da minha evolução. Né? Agora, parando pra pensar aqui, mano, uma coisa tá encaixando com a outra, tá ligado? Mó barato.
Tudo se conecta.
Muito louco. Mas aí basicamente era isso. A fita a gente alugava e devolvia, basicamente. Só ia, não ficava muito tempo com fita. A locadora também eu ia e. Só pra alugar filme mesmo.
Pois é, pelo menos você, cara. Alugava e copiava numa outra fita virgem, né? Uma fita velha.
Já sim,
o Roberto aí falou que ele gravava coisa em cima da fita, mano.
Nossa! Eu já fiz essa proeza gravando, porque também você tá ligado que tem como você, tinha um esquema pra você gravar com o seu, mano, qual era o nome daquele bagulho que reproduzia as fitas, velho?
Era,
eu não lembro, tinha o
videocassete,
o VHS, videocassete, pode crer, tinha um macete no videocassete que você conseguia colocar uma fita e gravar qualquer coisa por cima, você tá ligado, né, que tá passando na TV.
Sim, e era bem isso que ele fazia.
Meu, eu já fiz isso. E eu já paguei, tipo, vídeo de herança de família, tá ligado? Já paguei gravando Bom Dia e Companhia, velho. Gravando os desenhos do Bom Dia e Companhia, eu acabei apagando umas fitas, velho. Nossa, embaçada. É. E aí depois veio o DVD, né, mano? DVD revolucionou tudo, velho. DVD veio pra revolucionar tudo.
Agora falar das lan house, né, mano? Vocês iam na lan house? Vocês iam?
É doido, minha tia tinha uma lan house, parceiro.
Ô louco.
Aí era vida. Mas mesmo assim, né? Nada é de graça nessa vida. Tinha que fazer o solo.
O era muito louco, né? Eu lembro também de uma vez que tinha uma galera jogando lá até ia ficar, e tipo, acabou o horário da Lan House, que era até umas 8 horas, sei lá que hora que era. Ele não era tarde, né? Não era o tipo de horário que eu podia ir pra casa, senão ia tomar uma bronca da minha mãe. E os caras ficou lá, mano. Aí foi aí que eu descobri que nas Lan House tinha aquele... Como que era? Os caras madrugavam? Tinha nome pra isso? Corujão.
Os caras madrugavam. Corujão.
Jogando CS, Need for Speed, né? Aquele Most Wanted, né? Qual que era outro jogo que era clássico? Jogos, aquele The Duel, né?
Adão e Eva.
O Chris Pompeo. Esses jogos aí que a galera madrugava, mas o que pesava era o CS, né? Aquele 1.6 da época. Puta, mano. E aí eu falei, pô, quero participar disso aqui, velho. Eu nunca cheguei a participar de um Corujão.
Nasci no Corujão. Tinha um ali que eu gostava muito, já dou até um salve aí pra galera da X Evolution, mano. Bons tempos, cara, bons tempos. Era papo de chegar lá às 7 horas da noite e sair só às 5 horas da manhã no outro dia, mano.
Nossa, era tipo bolsa lá, jogando lá na Lan House. Tremenda violência.
Sim, anjo.
Tiro vai.
Jogando, nossa, e a gente pegou uma boa época, porque assim, foi gradativamente. Tinha as Lan House clássicas, que era um monte de PC, todo mundo jogando CS, jogando GTA. Mas aí depois começaram a transmitir. Então a CX Evolution, ela era conhecida tipo, no Brasil todo. É. A gente ia fazer os Corujão, mas assim, transmitia pra galera, tipo, mano, tem 4 horas da manhã, a gente ia assistindo nós jogando, mano.
Então tinha as clássicas e tinha as Shippuden.
Isso.
Ah, mas nessa daí já tava um pouco avançado no tempo, então, já. Né? Já. Ah, porque voltando bem nas origens mesmo da Lan House, mano, o bagulho era mesmo a turminha do bairro ali, sim, né?
Sim.
Juntar todo mundo, em vez de sair na mão na rua, saia no CSzão, sim, mesmo.
Sim. Exato. E na Lan House, nesse corujão aí, eu também não fui de fazer corujão, não, porque também, se eu ficasse de madrugada, eu ia tomar um couro, né, da minha mãe ou do meu pai. Mas eu lembro que a galera comentava e tudo mais, que nesses corujões aí, eles juntavam e compravam pizza, né?
Comprava
pizza pra lá e querendo não.
Sabe por quê? É porque na época desse corujão a gente era mais novo, né, também. Tipo, a gente tinha o quê? 8, 9 anos por aí. O pessoal do corujão era o pessoal mais velho daquela época, né?
Os house clássicos, você fala, né?
16.
Isso. Na época que nós tinha 8, assim, 9 anos, o pessoal que ficava no corujão era o pessoal que tinha 16, tá ligado? Sim.
É, pode ser. E até na Lan House também era algo diferente, né? Era meio... Era uma sensação inexplicável, né? Você chegar lá e aí de repente você já vê uma galera do bairro, né? Inclusive você até fazia amizades lá, né? Gente que você acabava conhecendo lá
na Lan House. Sim. A Lan House une as duas melhores partes, né? Assim, porque você tem os games que você tem hoje, uhum, né? Que é mais isolado na sua casa. Você pode estar jogando com seu amigo, querendo ou não, mas é cada um no seu canto.
Sim.
E tinha aquela vibe, né, de quando a gente era criança, que a gente até falou no programa anterior de tá brincando na rua com os amigos, e na Lan House a gente conseguia fazer os dois, cara, conseguia jogar,
sim,
com o pessoal, estando com eles ali do lado, tá ligado? Então, tipo, você já matava um amiguinho e aí o cara já vinha pra cima de você ali mesmo na Lan House, tá ligado? É mó barato, velho.
Eu dei umas tretas que eu vi, cara, gente matando, tipo, CS principalmente tinha muita treta. Eu lembro de
caras
que não queria tomar headshot, né? Tomar headshot de alguém, ficava puto, já ele gritava na Lan House.
Era, só gritaria, mano.
Você lembra? Umas tretas, tomando coisa, que eu começava. Eu lembro do tiozinho da Lan House várias vezes intervir, porque o bagulho ficava frenético. E, mano, na boa, na época eu achava uma merda, que eu queria ficar de boa ali, jogando, fazendo meus bagulho, baixando música, ou no MSN de bobeira, ou no Orkut, mexendo no Buddycock lá, que seja. Mas aí você vai lembrando, não tem mais isso, os caras tretando, aquela interação, não tem mais, velho. Isso aí já era, pode
não
esquecer.
Tem. É, e pra galera que não chegou a conhecer o CS Classicão, acho que é 1.6, né?
Sim, 1.6.
Era difícil você pegar pra jogar no... online com outras pessoas, né? Normalmente você jogava em host, que era todos os PCs da Lan House.
Exatamente.
Então, querendo ou não, você ia estar jogando contra quem tava lá na Lan House, velho. Independente se você conheceu ou não, cara.
Sim.
E era... Você ia estar jogando contra ele.
Era um gritando...
É tipo, vamos comparar com o 64, né? Que era no 4 controles. Você jogava ali em 4 pessoas e a treta era ali. Na Lan House, a diferença é que era, tipo, vamos supor, mais controles, mais players jogando ao mesmo tempo. Então, mano... Sei lá, chegava a ter uns 20 PC, 30 PC, e a galera jogando no mesmo servidor ali, e o pau comia. O pau quebrava de um jeito que...
E eu lembro que...
Teve situações muito legais, assim, de acompanhar, viu? Que eu dei risada.
Eles ficavam putos quando era morto por faquinhas,
também,
né?
Também.
Pode crer.
Eu lembro que na época da época do ensino médio, terceiro ano, tinha que 14 anos. Mano, eu lembro que tinha até, tipo, os caras faziam um grupo, né, o tal do clã. Na época tinha clã, caralho.
Mas no terceiro ano você tinha 14 anos?
15, caralho.
Não, mas aí, a Lan House também, a gente fala assim, a gente lembra mais dos momentos dos games, que realmente são os que vem à memória agora, assim, que mais se destacam, mas também a gente usava a Lan House pra bastante coisa, né, cara? Fazer trabalho, sim, assistir anime. Quem é que assistia anime na Lan House, velho?
Quero puta ver. Eu, cara. É, quem nunca viu, é Naruto vs Sasuke.amv.
Eu ia.
Tocando Linkin Park.
Eu ia.
Pois é, cara. Porque passava o Narutinho, né? E, tipo, já tinha um Shippuden na rede, né, na internet. Então você via a rapaziada aí no... Você chegava na loja e um pessoal assistindo Naruto Shippuden. Tipo, a primeira temporada, né, tipo, que tava lançando semanalmente o bagulho, tá ligado?
Sim, mal tinha a clássica no Brasil, né? Tipo,
mal tinha a clássica no Brasil.
Temporada,
isso. Né, e já tinha um pessoal mais avançado assistindo o Shippuden na Lan House, mano. Mal barato. E os caras pagavam lá a meia horinha pra assistir o episódio.
Eu também ia pra assistir. Pra ver Sonic, eu lembro que eu assistia Sonic no bagulho. Sonic X.
Sonic X.
E fora isso tinha a rede social, né? O famoso Orkut. Nossa, passava tempo mexendo naquele Orkut.
Puta que pariu. 2006, né?
Nossa, e...
Cara, o barulhinho do MSN, lembra? MSN,
pra chamar MSN. Atenção da galera. Eu acho que o MSN ainda era antes, né? O Orkut ainda veio depois, né?
Não, o MSN, sim, acho que veio depois. É. O MSN veio depois do Orkut.
Será? É,
vale pesquisar, mas acho que é a mesma época.
É, assim, é, usou os dois juntos, praticamente. Porque você não conversava pelo Orkut que nem você conversa no hoje, Facebook, né? Tinha. Você basicamente só... É, você fazia amizade no Orkut, e aí a conversa mesmo, o bate-papo, era via o MSN, né?
Mas antes do MSN era o bate-papo UOL, né?
Cara, o bate-papo UOL era tenso, hein, mano? Eu lembro que o bagulho era uma muvuca e os apelidos eram maravilhosos. Power Lido.
Era um verdadeiro. Lourinha Nakan.
Chama no PV.
Só bagulho de louco. É,
mas ali era pederastia, ali tinha louca.
Lá era um verdadeiro surubão, né? Lá.
Mas só pra confirmar, o Tertu, MSN é desde 99 e o Orkut foi em 2004.
Ah, veio primeiro.
Porque a gente já era. A gente já tinha essa ideia de frequentar a Lan House, né, em 2004. Então a gente acabou usando as duas plataformas ao mesmo tempo, assim. Então.
Sim, sim.
Mas o combo daquela época era Orkut, né? Você vai na Lan House, você mexia no Orkut, MSN, jogava um CS e ouvia Linkin Park, mano. Era
só que depois de um tempo, não sei vocês, mas na Lan House que eu ia, foi proibido o Orkut.
Proibido. É,
porque as pessoas ficavam entrando no Orkut pra cometer crime.
Nossa.
Sim, já tinha uns golpes. Eu lembro também de muita. É que a galera também era meio besta, mano. Tipo, acabava o horário da Lan House, não se atentava que tava acabando o horário, tipo, alugado no Orkut. O outro que tava na sequência tava com o navegador da pessoa que entrou aberto ali, mano.
Pode crer, mano. Quantos Orkut eu já não peguei aberto quando era a minha vez de mexer no PC?
Puta, vários, mano. Vários,
nossa, pode crer. Tinha essa também de esperar a sua vez, né, mano? Você chegava lá, ficava sentado. Esperando
a sua vez. Tinha que esperar liberar o PC.
Puta, pode crer, mano. Eu não lembrava disso.
E tinha aquela galera.
Agora.
Era tão agarrado que só ocorria quando eu ia fazer trabalho de escola, que o bicho tava pegando, tinha que entregar a bagulha no dia seguinte, tava lá lotado. Isso.
Agora vocês nunca vão ter adrenalina maior do que ver o tempo lá acabando. Ver o tempo da Lan House. Malandro, adrenalina é monstro. Você tinha que terminar tudo, fazer as coisas rápidas que você tava fazendo, tá ligado? Sai fechando tudo, ou então, coloca mais 30 minutos aí, tia. Mais ou menos pode isso. Crer,
mano, não era caro, né?
Não é que eu frequentava.
Você lembra quanto que era o valor?
Depende.
Nossa, mano. Acho que era coisa de...
Acho que a meia hora era
um real, mais ou menos. Coisa assim. É. Acho que teve época que chegou a ser, tipo, 50 centavos, coisa de meia hora, tá ligado? Dependia muito. Depende da Lan House também, né?
Também, porque eu lembro que quando era o auge da Lan House, era meia hora, era um real, uma hora, dois. Aí tinha aquelas promoçõezinhas lá. Ah, se você ficar 4 horas, você vai pagar R$3,50.
É, exatamente.
Puta, mas Lan House era louco, mano. Vocês vão falando assim, vai vindo várias lembranças.
Não, também. E pô, sabe o que eu lembrei agora? Que pra você poder usar Lan House, você tinha que fazer mal ficha lá do caramba. É RG, é nome, é endereço. Você fica lá até em choque de passar essas informações na hora de fazer o cadastro.
Autorização dos pais.
É.
Eu lembro que tinha uma Lan House que eu ia, o cara falava assim: ah, você vai usar pra quê? Pra jogar ou pra fazer outra coisa? Eu falei: vou fazer outra coisa, mano. Por quê? Aí, tipo, parece que ele começou a preparar uns PC pra jogos, pra ficar mais potente pra jogos. Sim. Aí comecei também a reparar isso, os caras começaram a se dedicar mais, porque os jogos, eles começaram a ter muitas atualizações, né, jogos de PC, e acabava que as máquinas não aguentavam mais, mano. E aí eu lembro que essa Lan House que eu ia, era a minha Lan House, minha vida, assim, só que, tipo, os PCs da frente lá, os carros perto do balcão, eram os mais fodas que tinha, tinha até os gabinetes transparentes com luz dentro, sabe?
Nossa, eu já não lembro.
Você via todos os bagulhos. Sim, eu comecei a ver isso acontecendo, falei, caralho, e aí aqueles que era mais baúzão, né, mais antigão, ficava mais pro comecinho, assim. Era até estratégico isso, né? Se alguém fosse roubar alguma coisa, roubava dos PC mais velhos.
Agora, vocês lembram do...
Os mais
vocês lembram do saudoso Telecentro?
Sim.
Nossa, bro! Nossa, isso desenterrou, cara.
Ô, caralho.
É, louco. Eu fiz o cursinho do Telecentro pra aprender a mexer no telefone. Quem é que não
fez o curso do Telecentro, André?
Aquele curso de uma semana, né?
É, pra aprender a mexer no computador.
Eu lembro que eu ficava fazendo o cursinho no Telecentro e deixava na outra aba aquele joguinho de internet, tá ligado?
Fliperão.com, lembra?
Fliperão.com, pode crer.
Nossa, saudade,
né? Tinha Fliperama americano.
Fliperama
e tinha... E aí durante a aula do Telecentro, você não podia ficar jogando, né? Mas só que aí não ficava. Nossa, eu lembro que tinha até uma aula no Telecentro de gravar arquivo no disquete, parceiro.
Pode crer.
Nossa, o que é disquete, velho? Acho que ninguém sabe mais o que é um disquete, velho.
Mano, eu usei disquete, hein, velho? Eu só vi arquivos de trabalho no disquete, assim, tipo Word, tá, né? WordPad, que na Lan House também tinha essa. Eles não tinham o Microsoft Office, eles tinham aquele basicão do basicão, mano. Que era o WordPad e um bloco de notas. E só, isso vira. E aí, eu lembro que eu só vi uns bagulho no disquete, porque essa aula de salvar no disquete, você tinha que usar o apoio do disquete. E aí, depois das outras aulas, você tinha que reutilizar o disquete pra recuperar o arquivo que você salvou e tal. Nossa, mano.
Eu lembro. E não cabia quase nada no disquete.
Não.
Nada, não sei. Acho que era kbytes, né?
É.
Menos. Nossa, que loucura, velho.
Eu lembro que no disquete eu usei pra salvar coisa, trabalho do próprio curso do Telecentro, que era pra você fazer no Paint, né? Você fazia lá o desenho e tudo mais e salvava lá. Mas do Telecentro, não sei se vocês se lembram, mas na época, quando era dia de semana, vai de segunda a sexta, tinha no Telecentro, tinha um limite de horário pra você usar, era só uma hora por dia.
Sim, é que depois do tempo começou a criar várias regrinhas chatas. O cara tava dando muita treta.
É que o Telecentro não era só curso também, pra quem não chegou a conhecer, né? Você podia ir lá e criar uma honra, você tinha que marcar o horário, né?
Isso, você tinha que marcar
o horário. Só que aí é aquilo, é de graça, né? Então, tipo, era no máximo meia horinha, uma hora que você conseguia pegar.
Isso, aí você pegava no máximo uma hora, só que eu lembro que de final de semana, de sábado, né? Acho que era só de sábado, domingo não funcionava, não. Eu lembro que de sábado era horário livre, você podia ficar o quanto tempo
Sim.
quisesse.
Sim!
De sábado mesmo, então...
Mas bem nos primórdios isso, sim, né, cara? Sim. Depois mudou pra caramba também. Eu lembro que não abria mais de domingo, começou a ter várias regrinhas.
É. Tinha pra imprimir também, eu lembro. Você podia imprimir trabalho de escola, né, no Telecentro.
Sim.
E eu lembro que eu meti o louco e imprimi todos os códigos do GTA, falando que era trabalho de escola. Que eu tinha Play 2 em casa, né? Eu tinha Play 2, mas não tinha PC. E aí eu queria os códigos tudo, e em vez de eu sair anotando no caderninho, normalmente você anotava no caderninho, né? Eu falei, mano, vou meter o louco. Aí imprimi todos os códigos, umas duas, três folhas de código.
Cara, eu não tinha coragem não, mano, eu levava o caderninho, tava lá, ó, minha uma hora anotando o código, puta que pariu, vou de crer.
Só que o Alan se dava mal, né, porque não tinha essa de, bota mais meia hora aí.
É,
tinha
que estar com...
Toma pavor.
Aí o cara, você vai ver onde eu vou botar.
Tinha que ser rápido pra escrever tudo.
E hoje, com um cenário que existe, vocês acreditam que, sei lá, o Lan House eu sobreviveria? Se quisesse voltar, vai um empresário...
Cara, depende, cara, porque tem país que sobrevive só de Lan House, né? Acho que é na Coreia, não sei, mano. Lan House é tendência lá, tá ligado? Mesmo. Ninguém fica em casa jogando. É, o pessoal sai. Não sei se é Coreia, mano. Ou é Coreia ou é algum país asiático. O pessoal vive em Lan House, mano.
Deve ser algum país limitado, mas aí tem uma questão de cultura, uma questão de acessibilidade. Porque sim, se sim. Tem internet boa hoje em dia, tem um monte de smartphone que faz um monte de coisa que o PC faz, já quebra isso, entendeu? Eu não sei se isso funcione. Talvez uma Coreia do Norte, não sei, mas aí...
Não, sim, tanto que lá se usa só pra jogar também, né? É o pessoal, porque lá é só pra jogar mesmo, o pessoal vai na Lan House.
Filmes do Ocidente eles têm, né, praticamente, né, são bem limitados.
Existem, se você pesquisar bem, você vai ver que existem algumas Lan Houses ainda abertas em São Paulo. Mas é normalmente Lan House focado para o público competitivo, né?
Então,
são Lan Houses montadas para fazer campeonatos. Ah, sim, negócios.
Tem uma ali na Moca ali muito boa, mano. Esqueci o nome, depois eu vou pegar para vocês.
Mas tem umas também mais humildes, né? Por exemplo, lá perto do metrô Arthur Alvim, eu vi já.
Sim, tem uma, sim. Porque querendo ou não, gente, né? Todo mundo tem acesso também, né? Um PC em casa, um celularzinho.
Sim, ainda é a mesma situação, né? Mesmo depois de, sei lá, 20 anos, ainda a gente vive isso.
É. E mesmo uma pessoa tendo pelo menos acesso a um celular, às vezes ela precisa imprimir alguma coisa, fazer um trabalho, e aí tem que ir na Lan House, né? Porque não tem um PC, não tem impressora em casa, tem que ir na Lan House.
Então acaba, até porque se tá aberto até hoje é porque de alguma forma tá ajudando, né, a sobreviver, né?
Sim, tá sobrevivendo. Hoje em dia, tem uma Lan House aqui, mano. Agora que você falou, tem uma Lan House aqui, ó, aqui na frente do mercado, fala aí.
Pode crer, a hora a gente...
Tem uma Lan House aqui, eu passo direto na frente dela, mas raramente você vê alguém lá dentro jogando, mexendo no PC, você vê mais gente indo lá pro
fazendo, porque assim, a gente não falou, mas a Lan House, ela faz trampo do tipo, por exemplo, currículo, pagar conta, imprimir conta.
Sim, tem muita gente que não é, imprimir conta, pagar conta, eu já vi gente na Lan House pra fazer compra pelo Mercado Livre, tá ligado? Pra atendente lá da Lan House ajudar a fazer a compra pelo Mercado Livre.
Tem outros trampos que a Lan House hoje tá fazendo.
Os empresários se adaptam, né? Eles,
também tem os Cyber Cafés também, né? É que meio que é uma Lan House também, só que só mudou o nome praticamente e um pouco do estilo do negócio, né? Virou um Cyber Café.
Sim.
Aonde você fala?
Uma coisa que eu quero... Uma coisa, um ponto, eu vejo no centro. Eu tenho uma na Liberdade, se não me engano, e também tem umas ali pelo centro. Aí, Cyber Café. Tem uma que eu entrei que o ambiente é muito legal mesmo. Você vê que é bem, bem descontraidão, assim, não é tão quadradão como as Lan House raiz. E o espaço da pessoa no PC, assim, ele é maior e tal. Aí tem todo aquele atendimento, né? Mais pró, assim, de café na mesa, tem bagulho.
Sim, é gourmet. É que eu tava falando lá na Coreia. Mano, vou pesquisar aqui, enquanto vocês falam, pra saber ao certo que país é, mas acho que é na Coreia mesmo. Lá os caras, tipo, eles sentam lá na poltronona, na frente do PC, ficam lá. E a aguinha, os caras têm basicamente uma serviçal lá dentro da Lan House, tá ligado? Os caras só levantam pra ir no banheiro mesmo. Porque eles querem comer, eles pedem, eles levam lá pra eles.
Aonde tá falando isso?
É tipo... Nessa Lan House aí lá da gringa que eu tô falando. Tá.
É lá do sul. Né? É da hora que assim, os caras, eles compram a experiência do negócio, né? Eles não vão pagar só o serviço em si, mas eles têm toda a experiência de estar numa poltrona bacana, tem um PC foda, tem um personalizado.
Vocês iriam hoje numa Lan House?
Ah, cara, eu iria, velho. Se for pra juntar a galera, combinar todo mundo, vamos lá na Lan House, jogar alguma parada. Eu ia, mano.
Sendo bem sincero, né, eu não sei se hoje em dia, né, talvez seja porque a gente não esteja mais parando assim pra ver, né, mas acho que hoje em dia a gente não tem mais aquela magia de antigamente, né, aquela sensação.
Será?
Né?
Porque, por exemplo, talvez. O cara te fez uma vez na Casa do Sul, ele vai lá jogar o Mario lá.
Não, sim.
Doado, né?
Mas eu concordo com o Japa, eu acho que não tem mais a mesma pegada. Porque quando a gente pensa em Lan House, era mó galera mesmo. Você conhecia mó galera porque não era só, tipo, quatro pessoas jogando Mario, tá ligado? Era mó povo, assim, que entrava em vários horários e conhecia todo mundo jogando CS e tal. Eu acho que não vai ter mais isso. Porque hoje você tem isso nos Discords da vida jogando game, né? Mas não tem mais aquela coisa...
É que a Lan House, a experiência da Lan House não era só a parte que você tava lá dentro jogando. Tinha todo um... Meu, você tinha que fazer o corre pra ganhar um dinheirinho pra ir na Lan House. Sim. Tinha toda uma experiência, todo um esforço que você tinha que fazer pra poder ir na Lan House com um dinheirinho, pagar a sua hora, ficar lá jogando, juntar a galera. Então é toda uma experiência completa, assim, de juntar a galera... Pagar, entendeu? Uhum. E um... hoje é diferente. Se a gente fosse na Lan House, a gente simplesmente ia marcar, ia lá e já era. Sim.
Tá, e não iria toda aquela galera de antes, né? Toda essa galera agora é integrada com o que é novo, né? Tem o seu game como, em casa, tem né? em casa. Infelizmente, cara.
Pô, se for marcar pra fazer um churras, todo mundo junto e já não cola todo mundo, imagina pra ir numa house já.
Exatamente.
Exatamente, mano. E antigamente era da hora porque, além de você arranjar amizade, tinha essa questão da galera, né, de não fazer só a mesma coisa, né? Tinha aquele que ia lá pra jogar um GTA San Andreas, né? San Andreas, alguma coisa assim, né? Tinha aqueles que iam pra mexer no, nas redes sociais, no MSN, tinha aquele pra ver vídeo no YouTube. Tinha aquele cara que ia jogar CS, tinha aquele outro lá que era caso raro, né? Que mesmo não podendo, tentava acessar site pornô. Então.
Normalmente você tava. A galerinha mais nova ia pra jogar, e tinha as tiazinhas que ia lá pra mexer no Orkut.
Tinha as turminhas, né, velho? Muito louco isso. Porque todas as pessoas tinha grupos, né? Tinha galera que era gamer mesmo, que ia lá pra o competitivo da coisa, pra descontrair. As menininhas que iam, normalmente as meninas, eu via fazendo isso pra mudar status do MSN várias vezes, né? Pra deslogar e ligar.
Ficar mudando a cor da fonte, a letra.
Exato. Botava vários caracteres especiais lá, fazia isso. Mano, tinha tudo que é tipo de gente, velho. Uma loucura. Tinha um cara que ia ver Naruto e às vezes esse cara era eu, mano. Eu mesmo ia lá ver os episódios de Naruto.
Sim.
Na gringa.
Eu não tinha acesso. Falava pra pensar, mano, de sair das nossas casas pra ir fazer um bagulho. Então, hoje, que a gente faz assim, mano, do nosso sofá, mano. E nós tínhamos maior disposição, né? Do celular. Hoje a gente pode assistir um filme no celular. Sim. Antigamente a gente saía de casa, mano.
É. O que mais assim, faz falta mesmo é essa disposição de, tipo... Quero sair pra assistir um negócio na LAN, quero sair pra... Tá ligado? Isso faz falta,
sim,
mano. Sim. Porque hoje qualquer coisa que você quiser fazer, mano, aqui deitadão eu faço pelo celular, tá ligado? Isso até induz a pessoa ao sedentarismo, sim, tá ligado?
Sim.
Então... Sim, você tem aplicativo pra tudo hoje, né? O que mais tem aí no mercado é um monte de aplicativo que faz tudo por você, cara. Então, você viu aquele filme da Disney, aquele Wall-E? Já viram aquele filme do robozinho?
Sim.
Que a nave no espaço tem toda a humanidade no futuro, todo mundo gordaço, ninguém nem anda mais, porque tudo que eles querem, eles fazem um comando no PCzinho deles ali, que eles têm tudo que eles querem, a comida, a bebida, a hora de dormir, o filme que eles querem ver, acabou, brother. Então assim, a gente tá cada vez mais caminhando pra essa situação, mas ao mesmo tempo tem um monte de cara aí que é influenciador da internet, que influencia milhares de pessoas a se superar e fazer exercício, né? Então a gente tem uma coisinha contra aí. Mas o que eu mais presencio hoje é a galera ficando na facilidade. E o que é, mano, é normal, velho.
A população toda só não tá no sedentarismo hoje por causa que a gente ainda tem os esportes.
Sim.
Sim. Na hora que o pessoal perdeu interesse por esporte, ferrou.
Isso, mas não que seja ruim essa evolução, né? Essa evolução, essa mudança. Pelo contrário, tá sendo muito benéfico pra gente em questão de facilidades. Mas querendo ou não, dá uma saudade, né, de entrar numa locadora, de você ver aquelas sessões diferentes, ver aqueles filmes diferentes, né, aquele VHS, aquele DVD, ou você entrar numa lan house e ver aquela galera diferente. Então dá uma certa saudade, né? E até lembrei de uma coisa também, que além de fazer essas coisas que a gente fazia, né, de Orkut, de CS e tudo mais... Eu lembro que tinha um site que era a febre da galera naquela época. Não sei se vocês vão se lembrar, né? Que é o Mortadela.
Lembro.
Que tinha aqueles vídeos lá de humor lá. Que tinha jogos também, aquele Onde Está o Wally. Que o homem falou o nome Wally, eu lembrei.
Você falou de humor agora, eu lembrei de um que todo mundo deve ter assistido aqui. De animação.
No Mundo Canibal.
Mundo Canibal, nossa, pode crer. Esse mesmo.
É da mesma época.
Da mesma época.
Dos blogs. Nossa, Havaiana de Pau. Você é louco. Nostalgia pura.
Dr. Pepper.
Nossa, era... Dr. Pepper.
Cara, e o Havaiana de Pau foi um dos vídeos mais vistos da internet, assim, tipo, acho que foi um dos sites mais acessados no Canibal na época, porque tinha várias animações, né, em vários, tipos, em vários episódios, assim, de zoeira que eles colocavam. E era o top 1 do mundo em até algum momento, antes de surgir o YouTube. Aí depois acabou, não teve mais jeito.
Sim, sim.
Mas tinha...
ficou mais acessível pra todo mundo, né?
Mas vocês lembram também que tinha aquele site de terror também, o assustador.com?
Sim.
Que também é...
Puta, nossa, sim, mano. O famoso cabuloso.
Nossa,
tinha lembra daquela icônica imagem da menina que era um fantasma no corredor, que tava carregando a boneca? Sim.
A menina do tiro preto.
Pô, eu lembrei daquele joguinho do labirinto. Manja. Você tinha que passar no labirinto. E aí, se a bolinha batesse na parede, aparecia aquela cara e dava um mau gritão.
Sim. Não, ele realmente botava tudo, né? Se você errava, né? E aí, quando você ia pras últimas telinhas, que era bem fininho assim, né?
Bem fininho. Aí, tipo, você aproximava o rosto do PC pra poder enxergar, tá ligado? E poder passar. E aí vinha aquele gritão e aquela cara feia.
Nossa, ele era a cara da menina do
Exorcista.
Daquele filme, né? Exorcismo, exatamente.
Exorcismo. Mas na época, eu lembro que na época que todo mundo comentava era tanto esse cabuloso.com quanto o assustador.com. E geral falava dessa menina do filho preto, que era tipo no hospital, né? Uma foto de um fantasma, de uma menina segurando uma boneca e ela com vestido preto flutuando no corredor do hospital. Era uma das fotos mais marcantes da época.
Ele era cabuloso.
É, cabuloso.
Uma coisa que vocês comentaram que eu lembrei também e que faz total sentido. Essas lan houses, tinha lan houses que eram meio híbridas, que tinha console e tinha PC.
Sim.
E rolavam uns campeonatos dessas lan houses. Lembra? Tipo, começou a ter tanta gente que começou a ter campeonato. E eu lembro que daí começou a sair tipo, esses campeonatos que depois de um bom tempo, a gente começou a ver no Anime Friends, por exemplo, né? Que era aquela coisa de jogos de luta e tal, jogos de plataforma, sei lá, jogos da Nintendo, aqueles jogos de tipo Smash Bros, de ter campeonato disso. Mas eu lembro de ver isso na Lan House acontecendo também. Tanto nos jogos de futebol, quanto nos jogos de luta, cara. Então, tipo, de alguma forma também essas coisas foram evoluindo, né? E hoje a gente tem, por exemplo, uma Evo, né? É um campeonato mundial, onde todos os moleques vão lá, tipo, os caras são pro players hoje.
Hoje é profissão, né?
Vão lá disputar. Vê como o negócio se evoluiu de um jeito pro outro.
Acho que a geração mais passada, aqui, mais antiga que nós ainda, chegou a participar de campeonato de arcade, né?
Puta, pode crer.
Tinha o pessoal que ia em campeonato de arcade, isso não é da minha geração, é mais antiga ainda que eu, né? Que a gente, eu acho.
E era coisa de bairro, assim, cidade, no máximo, né? A galera se juntava, se reunia e conseguia fazer.
O King of Fighter que era o campeão.
Eu enfatizo muito disso. É o quanto evoluiu as coisas, né? Exato.
E eu participei de um negócio
e aí foi evoluindo.
Eu trouxe o Gil, que os moleques aqui não conheciam o Gil. E o Gil sempre foi muito bom em videogame, né? Aí eu falei, mano, eu vou trazer um moleque aqui, que o moleque destrói no Tekken, no Flip. E o Giovanni sempre jogou muito bem, fliperama. Aí nessa aqui na rua, quem dominava aqui era o Gordão. O Gordão era o rei do bagulho. Aí um dia que eu encontrei os dois lá, que eu coloquei os dois lado a lado, parecia filme, caralho. Tá ligado? Por uma par de gente olhando, assim, assistindo lá, fechou.
Qual jogo que era? Qual jogo?
Fight 2002.
Nossa, esse aí também, né? Era o que tinha o capoeirista brasileiro?
Não lembro, não. Mano. Não entendo muito de
Tekken. Não, isso daí é o Tekken.
Não, Tekken que eu
faço. É o Tekken, confundi, desculpa. Tekken. King of Fighters, isso mesmo. King of
Fighters. O King of Fighters é o The King of Fighters, é o que tem o Iori, isso. O Ryo.
Sim.
A Maori.
Eu entendi errado. Mas sim, o King of Fighters, mas aí era qual, 2002? 2002. Porque pra mim, mano, até hoje a melhor era 98.
98?
Véio. Porque o 98 pra mim é fantástico, é louco.
Eu achava o 97 que tinha o Orochi. Que ele era tipo um ser divino.
O Orochi é a transformação lá do viadinho lá, que eu esqueci agora.
Mas aí, voltando, essa foi a evolução do que, tipo, das lan houses, né? Dos campeonatos, e que a gente começou a ver em eventos, né, mano? Então, tipo, do caralho a gente poder acompanhar isso, né? A gente fala, cara, a gente viu tudo
isso acontecendo.
A gente não parou pensar o quanto o negócio se transformou, né? E hoje tem gente que ganha a vida com isso,
sim,
mano.
É louco. Hoje é profissão isso, né? De algumas pessoas.
Sim. Pode crer, mano.
Pois loucura é. Mesmo. Cara, sobre lan houses, velho, eu tenho muita lembrança aqui, mas acho que as principais a gente acabou comentando, sim, né? Sim. E a cada episódio desse podcast tá ficando mais nostálgico as coisas
aqui,
eu acho que eu vou ficar depressivo.
Tá depressivo, caçado.
Não sei porquê, mano, eu vou começando a sentir saudade daquela época, sim, tá ligado? Eu tenho esse sentimento, sim, assim, desde o primeiro episódio que a gente gravou, desde o episódio lá dos games lá que a gente gravou e tal. De lá pra cá tá sendo meio difícil, viu? A semana tá vendo vídeo de constante, mano, antigo, vendo vídeo de anime antigo. Vendo vídeo, gameplay de jogos antigos.
Mas né, mano? Mas é a vida bom. Adulta. É a vida adulta que chega, né?
Como é que é? Bem-vinda a vida adulta, né?
Vida adulta chega, quando você começa a lembrar da infância, você fala, nossa, eu podia ter aproveitado mais, velho. Tá ligado? Mais ou menos isso.
entendo mais a Lan House, né?
Eu poderia ter entrado na sessão adulto mais vezes.
Ou tentado entrar quando eu nunca entrei, porque tinha medo, sei lá. Enfim, acho que muitas pessoas vão pensar assim, né? Por que, que eu não tentei um pouco mais, aproveitei um pouco mais? Mas faz parte da vida.
Pois é. É, mesmo os que aproveitaram muito, né? Sempre vai querer ter aproveitado mais, né? Tipo, pô, podia ter feito aquilo naquele dia, tá ligado? Enfim.
Sim. Aí, acho que o nosso recado é, tomara que a geração aí atual aproveite bem esse momento, porque querendo ou não, daqui 10 anos vai ser outra fase, vai ser uma outra coisa, vai ser mais um PlayStation com o Xbox, vai ser o negócio da vez, com certeza vai ser uma coisa diferente.
Daqui 20 anos, nós vamos jogar dormindo, cara, nós vamos deitar pra dormir e vai entrar no mundo virtual do Saul lá, Sword de Art.
Pode crer.
Isso daí tem até um filme, tem até um filme antigaço, que inclusive tinha nas locadoras também. Eu acho que ele se chama Mundo Virtual mesmo. E esse, esse filme aí já tava cantando a base.
Não, mas não tá longe não, cara. Porque a próxima etapa dos games é misturar o óculos de realidade virtual com um movimento, né? Criar algum mecanismo que faz com que você possa correr parado no lugar. Já até existe alguns, né?
Nossa, se com o Pokémon GO você já vê uns loucos aí pulando a janela, imagina com esse óculos aí.
Correndo, né? É, então. Porque aí você faz um movimento, mas aí mais pra frente ainda, mais pro futuro, acredito que vai ser uma coisa de jogar deitado mesmo. Tipo, bem esses negócios de ficção que tem hoje em dia.
É, mano, é isso. Será que vem por aí? Vamos aguardar, né? Acho que daqui uns 10 anos a gente se junta de novo e fala, puta, o que aconteceu nesses 10 anos aí?
Já tô pensando no dia que, com essa realidade virtual aí, misturarem The Sims com a realidade, hein? Ninguém vai saber o que é real e o que não é.
Louco.
Lembrando. Cara, The Sims, né? Eu lembro que eu joguei esses The Sims também na Lan House, hein, mano?
Sabe qual jogo eu lembrei agora de Lan House?
Qual?
Second Life. Second Life, quem jogou Second Life aqui? Ninguém
não
jogou? Nossa, isso era bom, mano. Era basicamente uma segunda vida, né? Era o primeiro jogo, assim, customizável, que você conseguia, tipo, customizar e colocar uma camisa da Nike, por exemplo. Elaborar uma própria camisa dentro do jogo e colocar no seu personagem, no seu avatar, tá ligado?
Mas era estilo The Sims, assim?
Nessa pegada, mais ou menos. Só que mais livre, tá ligado? A câmera era mais livre. Porque o The Sims, você tem uma câmera fixa, não tem? Você olhava de cima, mais ou menos, alguma coisa assim.
Acho que os primeiros eram...
Então. Esse aí, nessa época, já era um 3D mais livre, assim, já em terceira pessoa.
Nossa, eu não sabia, não.
Uma coisa que eu me lembro, prima, que a galera que jogava RPG da época, eles se jogavam pra caramba loucamente, aí eles ficavam em níveis super altos, assim, depois eles vendiam na internet o perfil deles pra outras pessoas. Ó, tem um paladino nível 70 aqui no jogo tal, no Mu, ou no Priston Tale da vida.
Eu joguei Priston Tale é mó. Eu jogo até hoje, né? Não jogo até hoje, né, mas de vez em quando eu jogo só pra bater aquela nostalgia, tá ligado?
Sim,
era muito bom, mano. Inclusive, a gente pode até fazer um podcast de jogos que deveriam ter remake e continuar. E
atualizações. Pode crer. É mais jogo de PC, né? Que acho que às vezes nem é um remake, mas uma atualização potente, foda, assim, que deixa a galera engajada de novo, né?
Prison Tale, por exemplo, é um jogo muito bom, né? Os caras deviam refazer o jogo, porque com o gráfico que tá, não adianta só atualizar. Acho que até hoje ele recebe atualização, porque tem um pessoal que joga.
Poderiam fazer um remake estilo que fizeram com o Shadow of the Colossus. Tipo,
pode crer. Um remake barra remaster, né?
Eles chegaram a fazer um Priston 2, mas só que não deu muito certo. Né?
Nem ouvi falar do Priston 2, né? Pra você ter uma ideia. Então, acho que tão fraco deve ter sido, né? Porque se não é popular, você falou, ih, jogo deve ser meu pai, meu. Não foi, ninguém conhece o bagulho. Mas pode crer, próximo podcast aí, jogos que precisavam de remake. Pode crer, pode ser isso.
Precisam urgentemente, né? Senão...
Urgentemente, né?
Mas uma menção honrosa aí de um jogo que eu lembrei aqui agora, o Ragnarok.
Ragnarok?
Ragnarok. Muito bom.
Era um RPG também, né?
MMA.
Eu lembro também que tinha um anime na época, né? Tinha um anime passando no Cartoon Network, e aí e na mesma época tinha um jogo nas Lan Houses da vida.
Sim. O anime foi feito pra popularizar o jogo.
Certeza.
E aproveitando o gancho, né, que o Purpega teve a menção honrosa, eu queria também, eu até considero meio que uma menção honrosa, que vocês também vão lembrar dessa época, que da Lan House, né, eu lembro que era febre também da galera pesquisar coisas, tipo,
aleatórias, tipo, coisas que seriam impossíveis, né? Por exemplo, o Goku Super Saiyajin 5. Você ia na Lan House, pesquisava com os amigos, de repente você aparecia aquela imagem, todo mundo...
Pois é, lembrei. Aparecia aquela imagem do Goku com o cabelo lá no chão, né? Ah, branco.
Cabelo, ele era todo, sei lá, cinza, prata, mas era uma loucura, meu. Eu lembro que a galera ficava pesquisando também as armaduras divinas dos cavaleiros zodíacos.
As Kamuis, né?
Isso, as Kamuis. Então a galera ia pra isso também, né? Os da Alan Hall. Pesquisando essas coisas.
E quando você jogava assim, no Goku Super Saiyajin 5, o Google te dava, o Google, ou o buscador da época, né? O Gigabusca, o Bing, que a gente usava também.
Cadê?
Esses sites, eles jogavam pra você uma espécie de Super Saiyajin 7, aí 8, 9, lembra? Era uma loucura. É uma viagem atrás da outra. Tinha um Saiyajin 10, que eu lembro que era um cabelo, parecia raio dos ápidos do Pokémon, e tipo, os bigodes chinês. Nossa, viagem total.
Muito louco. Enfim,
faz tempo que existem essas config loucas aí de imagem, mano.
E a gente acreditava, né? A gente caía nessas.
Ah, mas eu te falar, tem uma fanfic do Dragon Ball da época que é melhor do que essas evoluções que tá tendo hoje em dia, velho.
É verdade.
Só muda a corzinha.
É.
Vou te falar, o Goku Super Saiyajin 5, por exemplo, não tinha só... O foda é que ele não tinha só o Goku Super Saiyajin 5, tinha toda uma história, às vezes, né? Eles faziam os
quatro. E a gente acreditava porque não tinha onde a gente buscar a informação, então acabava aceitando.
É, tipo, o que eu tenho de fonte aqui, então deve ser isso mesmo.
Você tava numa boa.
Pois é.
Lembro de baixar também várias wallpapers da internet pra botar no celular, mano. Eu tinha um celular, eu tive aquele chocolate, não sei se vocês lembram, mas aí na DLG cabia 3 músicas no bagulho e uma foto. E aí eu baixava as fotos, eu trocava fazendo isso. Tipo, eu apagava uma música e baixava 2, 3 wallpapers pra trocar de vez em quando. Assim, era sempre um anime, era Dragon Ball.
Essa era a época dos famosos celulares MP10, MP30, MP40.
Puta, eu lembro. Até o MP4, até o MP5, o 4 ainda era real. Depois do MP6, MP5, aí já começaram a vacalhar.
MP7, MP8.
Que é que tinha telinha.
Celulares enormes. Tinha aquelas baterias que inchavam, tá ligado?
Sim. Tava de crer.
Como aquele bagulho explodiu na cara de todo mundo.
Pode crer, bro. Eu lembro que meu celular também era assim, zoadaço a bateria. E aí a conta foi estufando, mano. Mal fechava a capinha do celular, que a capinha do celular, a capinha traseira, era meio que a bateria, né? Que você encaixava neles assim pra eles fechar. O bagulho chegava mais porque eu não fechava mais, não, mano. Eu passava no durex. O durex fechava o
bagulho. Aquilo era uma perigo.
Mais uma dúvida aí, uma dúvida que todo mundo quer saber. Teve algum DVD ou VHS que vocês esqueceram de devolver pra sempre?
Não, não tinha nem como.
Mano, porque se você esquecer, você não pegava outro.
Uma coisa que eu lembro, mano, ó, eu aluguei uma fita, eu aluguei o Super Mario World pro Super Nintendo, porque meu tio me emprestou o Super Nintendo na época, e quando eu fui colocar o Super Mario World, não era Super Mario World, era outro jogo. E o jogo tava... Então, trocaram a plaquinha, botaram o outro e devolveram, mano. Eu não esqueço, que eles foram muito filho da puta. E quando eu fui devolver, o cara achou que foi eu que fiz isso. Então, a merda que deu, vocês não têm noção, mano.
Se fodeu.
Mas, fez parte, né? Alguém tinha que se foder e fui eu, né?
Eu acho que o cara não gostava do Alan e estrolou lá ele.
Aproveitou o gancho. Ah, peraí.
Mas quando você foi devolver, você explicou, você falou, pô, esse jogo não é o que eu peguei, não.
Sabe qual foi a merda também? Que eu peguei na sexta-feira, aquele esqueminha, né? A locadora não abria de fim de semana, não sei por que a locadora não abria, algumas não faziam isso mesmo, queriam ficar de boa final de semana, e você pagava só por um dia, né? Porque era o esqueminha, você pagava só o valor de um dia pra ficar sexta, sábado e domingo, e entregava na segunda.
Sexta-feira é mais...
Como eu peguei na sexta-feira, eu só podia entregar na segunda o jogo certo ou não. E aí, como eu entreguei só na segunda, pra ele, o que que ele pensou? Ah, o cara teve 3 dias aí pra zerar o jogo e me trollar. E não foi. Eu fiquei 3 dias sem jogar, né? Eu queria ter devolução.
Mas pensa, o cara pensando uma coisa do Alan, que na época tinha uns 7 anos.
Pois é.
Realmente. Ai,
7 anos o Alan.
Com esse moleque aí, é um golpista. Em ascensão aí, vou ficar com ele.
I hate this town, it's so washed up, and all my friends don't give a fuck. They'll tell me that it's just bad luck.
Bom demais, mais uma vez aqui, esse podcast rendeu pra caramba. Eu tenho certeza que muita gente vai lembrar aqui quando eu ver esse, o que a gente tá comentando, porque vivenciaram a mesma época, vivenciaram, tiveram até mesmo os mesmos problemas, eu acredito, né? E nunca aí teve problemas com videocassete, com, ou então com locadoras. É, comenta aí, mano, se quiser também, que a gente tá no Instagram, tá no Facebook. E é isso, Hellboy, parabéns, viu? Você honrou sua palavra, é, veio aqui, falou do negócio. Tô contente, hein? Tô orgulhoso. Quem mais tá orgulhoso aí? Fala aí.
Pô, é, não fez mais que obrigação, né, cara? Depois daquela ramelada.
Tá doido.
E ainda assim ele tá na dívida.
É, tá devendo ainda.
Tá no cheque especial.
É, ele vai ter que pagar o seu showzinho pra gente agora no lugar do game.
Tá solteiro.
E vai ter.
Demorou, família.
É isso aí, pessoal. Obrigado, gente. Tamo junto. Mais uma vez com a gente, com o Geração 90 no podcast aqui. E pros próximos podcasts, a gente tem várias aí, vários incentivos, várias ideias já. Então se preparem que tem muito mais por vir.
Sim.
Quem sabe aí um futuro canal no YouTube, né? Quem sabe, hein, galera? A gente se inspirar bastante aqui, a gente vai conseguir evoluir mais.
Sim. Oi, quero interagir aí, galera. Vocês também podem sugerir tema pra gente. Bora usar aí as redes sociais pra se comunicar, que a gente tá sempre de olho aí.
É isso. Valeu, gente. Tamo junto. Até mais.
Uou.
Fui.